Estamos com o segundo bloco do programa Rifando a Bola, por aqui pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com Emanuel Reis, Diogo Coelho e Sérgio Ricardo na equipe de hoje, meus lindos e maravilhosos colegas de bancada. É, cara, Sérgio tá bonitão aí hoje, botou um figurino todo especial, porque ele tá viciado em Olimpíada, né? Tá dormindo tarde, tá acordando cedo, tá trocando dia pela noite, a noite pelo dia. Fala um pouquinho aí, como é que você tá acompanhando essas Olimpíadas, Sérgio?
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jales, Emanuel Reis e Diogo Coelho. Pois é, Jales, estou aqui maratonando aqui as Olimpíadas, né, bicho? Estou todo padronizado aqui no estúdio, estou aí nesse fuso horário aí, todos os dias, dormindo tarde, acordando cedo para acompanhar os nossos guerreiros, os nossos atletas que estão lá lutando por uma medalha, né, cara? E apesar de muito deles não teve nenhum incentivo de patrocinadores, e principalmente desse governo aí que não está nem aí com nós brasileiros, que não investe na cultura, na educação e principalmente no esporte aí, que nos traz disciplina, nos traz esperança, né, cara? E tira muitos que perdeu a vontade de viver aí, e surge uma oportunidade, entra no esporte e muda tudo em sua vida, né, cara? Nós temos que investir no esporte. O esporte nos traz esperança. E tenho acompanhado aí, né, na medida do possível, né, as modalidades. Acompanho aí o futebol feminino, o masculino, o vôlei de praia, o vôlei de quadra. Acompanhei o skate, o surf. Né, gostaria de mandar meus parabéns aí à Raíssa, a menina prodígio, que trouxe aí a medalha de ouro aí para o nosso Nordeste, ao Ítalo, que trouxe a medalha de ouro pelo surf, né? Também aqui, representando aqui o nosso Nordeste, né? E torço por todos, né? Desejo que os atletas aí tragam bastante medalha aí para o nosso país, né? Prove que nós somos guerreiros, né? Apesar dos pesares, e que dê tudo certo para todos, né? Então, um abração aí para todos aqui no estúdio, né? E bora continuar o jogo, que tem muita coisa que vai rolar aí.
Cara, apareceu até de kimono aí no estúdio, roupão, que é isso? Amigo, é isso aí, né? Falando nisso aí, kimono e tudo mais, né? Ao longo dos próximos programas falaremos aí de outros esportes, além do nosso futebol de cada dia. Vamos falar também, puxar agora o nosso especial aí, né? Vamos aproveitar que estamos aí nos Jogos Olímpicos e vamos trazer um especial aqui, um almanaque para vocês aí. Então se liga aí que vem chegando o nosso Almanaque Olimpíadas. Bate o gongo, Sérgio! Galera, primeira semana de Olimpíadas, a gente saiu catando aqui um monte de coisa que aconteceu, né? Além do nosso tradicional futebol, que a gente já deu uma analisada por cima no primeiro bloco, mas a gente tem um monte de coisa aqui para conversar, né? Uniformes femininos aí da equipe alemã na ginástica, o Douglas do vôlei, né, do nosso Brasil, fenômeno da internet que bombou pra caramba nos primeiros dias aí, nessa primeira semana, as nossas medalhas do skate, né, a Fadinha, nossa querida Fadinha, e o Kelvin, né, que foi tido aí como isolado da equipe aí de skate. Tem também a história do bronze no judô, tem também o tropeço do vôlei, tem o surf, tem a natação. Galera, teve um monte de coisa rolando aí. No surf teve o choro e a reclamação do Medina, teve o ouro do Potiguar Ítalo Ferreira. Galera, teve baile de favela também, né, com a nossa ginástica, a Rebeca Andrade. Trouxe um monte de coisa aí, os meninos saíram apurando tudo. Eu quero saber aí, vamos começar a comentar essas informações falando do quê, Emanuel Reis?
Vamos falando de tudo, né? Logo. Começando pelo começo. Desses uniformes aí, da polêmica dos uniformes femininos, não só da Alemanha, né? Mas teve também de uma seleção de handball de praia, né? Isso, Diogo?
Isso. Diogo Castor, foi no Campeonato Mundial de Handball norueguesa.
Isso, a seleção norueguesa, e agora isso se repetindo aí nas Olimpíadas. E aí teve uma cantora aí famosa, Pink, né? Se ofereceu para pagar a multa. E aí ficou legal porque rolou esse lance da empatia aí, mas o COI mais uma vez, né, dando bola fora. como sempre. É, sobre o Brasil masculino aí de vôlei, infelizmente levou uma pisa do Comitê Olímpico Russo, né? Foi 3-0 aí. Vinha até bem o time brasileiro, Douglas, o cara que tá se destacando aí, né, nas redes sociais, pelo seu carisma, pelo seu jeito irreverente. É, jogou até bem, né? Mas aí o time foi inferior ao do Comitê Olímpico Russo. Tem uma curiosidade sobre o Comitê Olímpico Russo. Vocês sabiam que ele joga sob bandeira neutra, né? Aquela bandeira das Olimpíadas.
É, porque a Rússia tá suspensa aí dos Jogos Olímpicos por conta dos casos de doping sucessivos aí que foram apurados há alguns anos. Então já tem algum tempo aí que eles estão sob essa bandeira olímpica, né? E estão sendo chamados de atletas do Comitê Olímpico Russo, atletas da Rússia, mas nunca são chamados de delegação russa, né?
Rock, né? Em inglês. E vocês sabiam também que o hino deles é uma ópera de Tchaikovsky, né? Quando ganha medalha, toca se eu não me engano, é algo para piano. Número 1 de Tchaikovsky. Esse é o hino do Comitê Olímpico Russo. E aí, não só no Brasil masculino, né? Mas também no judô. E aí, Diogo já tá protestando aí. É, a menina Portela, né, acabou levando a pior aí.
Essa disputa. Fala aí, Diogão.
Fala, Diogo.
Pra quem viu a luta, foi uma luta bem, bem disputada, né? E nossa brasileira conseguiu, ao meu ver, ela conseguiu fazer o golpe lá, o Vasari, com a adversária dela caindo com a nuca no tatame. E os juízes não consideraram um ponto para a brasileira. E, ao meu ver, foi um absurdo aquilo ali. Uma luta bastante disputada, que qualquer golpe ali ia dar vitória, né? E não consideraram esse golpe. E no final, depois de 10 minutos ali na prorrogação já da luta, ela acabou sendo eliminada por o cartão vermelho, né? Que foram 3 penalidades contra apenas 2 da russa. É russa, se não me engano. E aí ela recebeu a terceira penalidade depois de 10 minutos de prorrogação e foi eliminada. Foi bem triste, né? E decepcionante. A gente que torce aí pelo esporte, um esporte mais justo, né? E ver isso acontecer é bem triste, ainda mais depois da entrevista que ela deu ali também, bastante triste, chorando bastante, bem decepcionada. Foi a tristeza, mas é isso, acontece. E bola pra frente, né?
Foi decepcionante.
Triste e decepcionante foi o surf, né? Com o Medina, né? E a surpresa boa aí.
Ah, eu ia falar o contrário. Eu ia falar o contrário. Eu acho que o surf foi muito feliz em ter a sua primeira medalha de ouro trazida pelo cara aí de Bahia Formosa, né? Não é isso? Bahia Formosa. Já fui muitas vezes em Bahia Formosa, uma praia super linda,
BF, Rio Grande do Norte. Litoral Sul, Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba.
Muito massa, isso, exatamente, muito massa aí. E a primeira medalha olímpica, né, do Sul. E tivemos também a medalha de prata para a menininha lá de Imperatriz do Maranhão, né? Fadinha, né? Raíssa Leal. Exatamente. E agora Fadinha do skate. A marca foi até registrada aí por uma advogada que disse que pensa em dar ela gratuitamente, né?
Quando ela já cedeu.
Ela que já, né? A responsável, né? Porque assim,
Fadinha que é.
Tem até uma situação que eu quero expor aqui sobre a Fadinha do skate. Ela não é bolsista, né? Do Bolsa Atleta, porque não tem idade. E é uma discrepância aí, porque ela trouxe a medalha de prata. Quer dizer, ela tem idade para ser campeã olímpica e não tem idade para ser patrocinada pelo governo. Eu fiquei com esse incômodo aí, hein? Essa semana surgiu essa notícia, que ela não tem a idade ainda de ser patrocinada.
É mais um problema das nossas políticas públicas, né? Para incentivar o esporte. Nossos campeões olímpicos normalmente são histórias incríveis por causa disso, porque eles conseguem se superar em dificuldades extremas aqui que nosso país impõe, né, para os atletas conseguirem chegar ao alto nível que é a Olimpíada. A Fadinha, por exemplo, ela foi apadrinhada, né, pelo Tony Hawk, que quando ela tinha 7 anos, né, o vídeo dela lá de Fadinha dando flip lá, estourou muito também por causa do Tony Hawk, que ele viu o vídeo na internet e compartilhou lá no Instagram dele também e começou a fazer esse sucesso todo. Então a gente tem esses problemas de políticas públicas aí, tem que melhorar muito aqui no Brasil, né? Assim como o Ítalo, nosso primeiro ouro olímpico da história do surf, né? Histórico, foi maravilhoso.
É o primeiro ouro também que o Brasil ganhou, né, nesses Jogos de Tóquio, né? Foi o primeiro ouro dos Jogos de Tóquio que a delegação brasileira conseguiu aí.
E não espere muito, não. Não espere muito, não. Espere no máximo mais uns três, que são das duas seleções de futebol e a seleção de vôlei. São os garantidos aí, na minha opinião. Tem outros garantidos? Fala aí.
Garantido não tem nenhum, mas a Rebeca Andrade, que fez uma ótima apresentação também na primeira parte do solo dela, que uniu a cultura, né, com o esporte, colocou o baile de favela lá em Tóquio para fazer o solo, fez um solo.
E a Bios não vai competir, não, né? Não vai para final.
Exatamente.
É verdade.
Ela ficou em segunda. A primeira no solo foi a Bios nessa eliminatória. Ela ficou em segunda. Sem a Bios, ela tem muita chance aí de conquistar esse ouro pro Brasil também.
É verdade. Eu tô fazendo aqui me redimindo. Mais uma chance de ouro aí pro Brasil.
Mas só voltando um pouco à história do surf também, eu queria falar da bateria também do Medina com Canoa e Garache, né?
Fala, Chorão.
Eu achei justa a vitória do Canoa e Garache. Aquela ali precisava de uma manobra incrível. Ele precisava de uma manobra especial ali para conseguir chegar, tentar passar, né, o Medina. Ele conseguiu essa manobra, foi uma manobra maravilhosa ali. Independente das notas, foi muito próximo ali, né? Foi muito parecido as manobras. Mas eu achei a manobra do Igarashi um pouco melhor do que as duas do Medina, sim. E poderia ter tá empatado, o Medina poderia ganhar por ponto 20. Então, foi bem bonito, foi uma bateria entre o Medina e o Garache. Também a final, não foi a final, mas foi uma das baterias, a melhor bateria que eu já vi ali do surf. Então, eu quero parabenizar o surf pela essa bela estreia.
Mas o povo tá dizendo que foi roubo.
O povo fala o que quer. Quem é o povo?
Não, mas tem juízes dizendo que não falou que foi roubo, mas falou assim, que vê que a vitória foi de Medina. Pra mim é a mesma coisa que dizer que foi roubo.
Eu posso citar inclusive esse juiz aí.
É subjetivo.
Essa juíza. E Yasmin Brunet. Reclamou pra caramba a esposa do Medina. Não, reclamou pra caramba aí nas redes sociais a esposa do Medina, né? Por conta dessa eliminação dele aí da final, né? Culpou aí o Comitê Olímpico Brasileiro, culpou o Comitê Olímpico Internacional, saiu distribuindo.
Ela culpou todo mundo.
Todo mundo, menos pro Medina, que de fato não executou a manobra tão bem.
O Canoa virou, né?
O Canoa virou, né? Acima de Medina. Infelizmente aí não deu para ele. Mas vamos comemorar aí esse ouro do Potiguar Ítalo, que é o que realmente importa aí.
E tem também, viu, Jales? Medalha aí na natação também, né? Rapaz lá conseguiu a medalhinha de bronze.
Fernando Schaeffer.
Schaeffer na natação. É isso aí. Bom, sempre bom lembrar isso aí. A nossa natação.
Não é o Xuxa que voltou, não. Esse é o
Schaeffer, com F, não com R.
Isso.
Bom, sempre lembrar
exatamente.
Isso. Mas é isso aí, né, gente?
Medalha que o Brasil não ganhava já desde o Gustavo Borges, né? Desde os anos 90 com o Gustavo Borges, que foi a última medalha que o Brasil tinha ganho nessa modalidade da natação. E aí voltamos a ganhar de novo aí.
E a polêmica do Kelvin, né? Também aí, o medalha de prata.
Né?
O peruano. O peruano aí comemorou, né, com o título, ganhou o dobro de seguidores brasileiros. Ele agradeceu muito aí nas redes sociais. O Brasil é top em seguidor, né? Quando.
E parabenizar o Cagnin também, né? Cagnin que, mantendo a tradição do Brasil no judô, conquistou medalha de bronze, né? judô do Brasil, que sempre teve mais incentivo que a maioria dos esportes, né? À toa que o judô sempre vai bem, porque aqui a gente, pelo menos eu lutava judô quando eu era mulher, que era aos 5, 6, 10 anos de idade no colégio. Então o judô sempre teve mais incentivo que a maioria dos esportes aqui, né?
De fato, né? Lutas e artes marciais no Brasil, assim, o judô sempre teve um papel mais preponderante mesmo, assim. Inclusive, eu diria que rivalizava com o boxe, assim, né? Enquanto o boxe era muito praticado nas periferias, a classe média, as pessoas que tinham mais posse, mais condição mesmo, elas levavam seus filhos para praticar judô, né? Então, sempre foi um esporte assim que teve realmente assim, uma maneira de crescer na cultura esportiva brasileira. Super interessante isso, muito bom, muito lindo, galera. Maravilhoso. Eu queria falar um pouco também dessa história.
Mais uma coisa.
Sabe, eu queria falar um pouco mais sobre o Kelvin, porque, assim, essa polêmica do Kelvin, do pessoal chamar ele de isolado, né, e tal, e Letícia Buffoni, que não comemorou a medalha do companheiro de equipe, né, dentro da competição, e gerou toda uma polêmica e tal. E aí a gente foi pesquisar, né, foi saber mais sobre isso aí, o que é que tinha realmente acontecido. E aí era uma polêmica que gira ali em torno da Confederação Brasileira de Skate, né, que havia aí retido, orientado o Kelvin a não viajar para o X Games, para a disputa do X Games, orientou o Kelvin para que ele permanecesse concentrado com o restante da equipe, né, brasileira de skate, enquanto a confederação liberou a Letícia Buffoni para ir disputar o X Games. Então, a Letícia foi, disputou o X Games, ganhou o prêmio, ganhou uma grana e depois voltou para a concentração como se nada tivesse acontecido. Então, assim, diante dessa questão aí, desse suposto favorecimento, dessa postura que a Confederação Brasileira de Skate demonstrou, desse tratamento diferenciado com a Letícia Buffoni e com o Kelvin Hoffler, então a postura dele, de certa forma, também é de se entender, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Emanuel, Diogo, querem falar alguma coisa?
Eu concordo. Apareceu a Letícia e deixou o Kelvin de fora. É isso, tem que ver se tem mais coisa por trás disso ainda que a gente não sabe, né? Eu não consegui apurar também muita coisa, mas eu tô no momento eu tô do lado do Kelvin, né? E isso até atrapalhou a competição da Letícia, né? Porque a Letícia acabou se envolvendo nessa confusão toda, e um dia antes da competição dela, que ela foi com a Raíssa lá, um dia antes ela postou vídeo no Instagram comentando sobre o assunto, falando por que não deu parabéns. É, independente disso também, qual é o problema de dar parabéns no via internet? Então, acho que a Letícia acabou se prejudicando muito nessa história toda. E o Kelvin, graças a Deus, se deu bem, trouxe a prata merecidamente, e agora a federação que se cuide lá para consertar esses problemas.
O que é que você acha, Manoca?
Eu tô do lado dos medalhistas. Tanto no caso de Ítalo contra Medina, né, que também não comemorou a medalha dele, como no caso aí de Kelvin e dessa Letícia Buffoni. Eu tô com os medalhistas aí, os caras foram lá, fizeram o que deviam fazer, né, choraram, conquistaram a medalha, e é isso, mostraram que foram as Olimpíadas participar de fato dos Jogos Olímpicos, né. Não conversar besteira ou então ficar de papo pro ar. Então, eu acho assim, que a gente tem que conversar sim, tem que discutir o social, mas nas Olimpíadas o objetivo é jogar, né? Trazer a medalha ali, conseguir se colocar pelo menos numa posição boa e comemorar o trabalho do colega, né? De equipe. Poxa, o cara tá lá junto com a equipe, representando o país, vocês estão no mesmo país, e não comemorar o sucesso alheio, soa assim como diria o rei do camarote, né? Uma inveja.
Então, né, eu acho que é tipo o espírito olímpico, né, gente? O espírito olímpico, ele é essa coisa que a gente tá acostumado no futebol de chamar de fair play, né? O jogar limpo, a lealdade com a coisa, com seus adversários, com seus colegas ali, praticantes do mesmo esporte, da mesma modalidade. Então, assim, esse espírito olímpico Ele vem, inclusive, antes da questão do lucro, né? Porque, por exemplo, as seleções de futebol olímpicas, elas são seleções sub-23, justamente por conta das questões envolvendo jogadores profissionais e jogadores amadores, né? A postura de uma seleção olímpica, ela é, sobretudo, uma seleção amadora em sua base de formação. Ela não é a seleção principal, ela não é a seleção dos jogadores profissionais. Hoje a gente tem profissionais muito novos, com idade olímpica, aí é outro debate que deve ser levantado, mas a proposta é essa, né? Então, assim, os surfistas, os skatistas, eles também têm competições que movimentam aí prêmios milionários, patrocinadores milionários, tem muita grana rolando. E aí, quando você chega no momento desses novos esportes aí chegando para compor essa grade de modalidades que estão sendo disputadas em Tóquio, então você deixa toda essa badalação desses grandes campeonatos de surf, a badalação do X Games ali com o skate, e você chega no espírito olímpico. É a busca pela medalha, não é a busca pelo dinheiro, não é a busca, é a busca pelo pódio, é o competir, sabe? Teve uma competidora do skate, né? Uma pessoa não binária, se eu não me engano, canadense, que ela chegou e tomou várias quedas nas apresentações dela, e cada vez que ela caía, ela dava mais risada, e as gargalhadas eram sempre gigantescas, assim. Então, para mim, ali ficou bem marcado que aquilo ali era o puro espírito olímpico, era a felicidade, o prazer de ter conseguido se classificar e ir disputar os Jogos Olímpicos, acima de tudo, participar, ganhar a medalha, o esporte pelo esporte, o esporte pela paz, o esporte pelo prazer, né? Acima do lucro, né, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo, Emanuel, Diogo.
Queria até completar. Eu queria até completar isso, então, porque a medalha que vale mais nas Olimpíadas não é nem o ouro, né? É a medalha Pierre de Coubertin. É uma honraria esportiva, né, humanitária, concedida pelo Comitê Olímpico a atletas e pessoas envolvidas com esporte que demonstrem alto grau de esportividade e espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. Pierre de Coubertin foi o cara o idealizador das Olimpíadas, né, lá em 1896. E essa medalha que o Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou naquela
maratona, né?
Maratona lá, que ele estava ganhando, acabou sendo prejudicado.
E terminou em terceiro. Então ele ganhou duas, né? Ele ganhou em terceiro. Ele ficou com a de bronze.
Exatamente.
E a medalha Pierre de Coubertin.
Pela atitude esportiva dele de continuar e terminar do jeito que dá. Então, essa é a principal medalha das Olimpíadas, né? Nem o ouro, o prato, o bronze, sim a medalha de honra, de ser de honra esportiva, né? E espírito olímpico. Como a gente vê algumas situações que a gente poucas vezes vê no futebol, né? Por exemplo, o Rodrigo Caio, quando jogava ainda no São Paulo, ele acusou que o Jô não tinha feito a falta. O Emanuel deve lembrar disso, que o Jô tomou amarelo, mas o Jô não tinha feito a falta no goleiro. O Caio foi lá e acusou, não foi o Jô, fui eu. E aí tiraram o cartão amarelo do Jô e deu uma confusão por causa disso. E é isso, um pouco o espírito olímpico. Quando a gente está vendo, por exemplo, o tênis de mesa agora que eu estava vendo, o brasileiro contra o alemão, a bola deu uma riscada na mesa e saiu. O alemão foi lá e acusou, não, bateu na mesa, é ponto do brasileiro. Então são essas pequenas coisas que a gente ainda precisa evoluir muito aqui, principalmente no futebol, né? Nessa competitividade pesada que a gente vive.
É isso aí, é mais espírito olímpico e menos sede pelo lucro, Emanuel.
No final das contas é isso, né? Um apelo aí que todo mundo faz pela grandeza real dos Jogos Olímpicos, que é também um fair play. E aí eu só endosso o que o Diogo falou, né? Só assino embaixo.
É isso
aí, né?
Tem
muito o que falar além disso. Né?
Então, já que a gente falou de medalha, vamos pro quadro de medalhas, né? Vamos meter aqui o top 5 aqui do quadro de medalhas. Fala, Diogão.
Só para completar que a gente tem que parabenizar também o Douglas, né? Douglas do vôlei aí, que tá tirando onda, tá mostrando, representa também o futuro um pouco, né, da nossa sociedade em si, com uma pessoa livre, sendo ele mesmo ali, um atleta de ponta, praticamente titular da nossa seleção de vôlei, descendo ele mesmo, enfrentando todo o machismo aí da sociedade, rompendo barreiras, né? E é muito importante aí, e junto também com essa questão do sexismo aí dos uniformes, né, das alemãs e norueguesas, e toda essa luta contra o machismo e o sexismo que a gente tá enfrentando cada vez mais. É isso.
Boa, anotado aí o recado e a mensagem. Vamos então passar para o nosso quadro de medalhas. Bate o gongo, Sérgio! É, e o nosso balanço aqui, amigos, é o Japão, os donos da casa estão na liderança aí, né? Tem 22 medalhas no total, tem 13 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. A China vem em segundo lugar com 27 medalhas no total, sendo 12 de ouro, 6 de prata, 9 de bronze. Estados Unidos em terceiro lugar com 31 medalhas, sendo 11 de ouro, 11 de prata e 9 de bronze. Equipe do Comitê Olímpico Russo em quarto lugar com 23 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. Em quinto lugar, a Austrália com 16 medalhas no total, sendo 6 de ouro, 1 de prata e 9 de bronze. Onde é que o Brasil anda, galera? O Brasil está em 18º lugar no nosso quadro de medalhas. Até agora ele está com 5 medalhas no total, sendo 1 de ouro, a do nosso ídolo, 2 de prata, da Raíssa e a do Kevin, e 2 de bronze, do judô e da natação. É, galerinha, isso aí. Vamos finalizando este segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com um pedacinho de fofoca de jogo, porque temos que falar de CBF e Landim, né? Fala, Diogão.
Ixi, ainda tem essa. É, eu queria deixar para o próximo bloco também. É, como a Raíssa, né, foi uma das atletas mais jovens a conquistar uma medalha, eu trouxe uma lista aqui das atletas dos mais jovens a conquistar medalhas. Aí no próximo bloco eu passo então essa lista.
Não, manda agora que é interessante. Manda agora que é interessante. Aí a nossa enciclopédia do fute hoje é a enciclopédia do esporte.
Esporte é vida.
Manda pra nós aí. Quem são aí o top 5 aí, os 5 mais jovens?
Ó, o primeiro, e você vê a diferença. Antes da Larissa, os últimos foi em 1936.
Nossa.
Mas o primeiro foi lá na Grécia, em 1896, na ginástica artística, Dimitrios Londras. O grego conquistou bronze em 1896, com 10 anos e 218 dias. Em segundo foi a ginasta Luigina Giovotti, italiana, em 1928, com 11 anos e 300 dias. E aí, em 1936, tem a dinamarquesa Indi Sørenje, na natação, com 12 anos. Em quarto está a italiana Inês Versese, na ginástica também, de 1928, com 12 anos. Em quinto está Noël van der Noot, da França, no remo, com 12 anos também, em 1936.
E a Raíssa?
Está Clara Malangoni, 1928. A Raíssa vem em oitavo lugar, a primeira depois dos anos 2000, né? No skate, com 13 anos e 203 dias. Aí, isso aí no top 8. E de ouro, vem logo depois dela, que é a Marjorie, este ano conquistou ouro em 1936 nos saltos ornamentais. Mas de prata em diante, a Raíssa está ali entre os primeiros. E a que conquistou ouro na competição da Raíssa está em segundo lugar, na mais jovem a conquistar o ouro olímpico.
Nossa senhora, muito legal, muito legal. Sempre bom ver esse pessoal mais jovem aí, essa garotada chegando junto no esporte, vendo essa coisa linda e maravilhosa. É isso aí, galera. Vamos finalizando esse segundo bloco. A gente vai tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de CBF, Flamengo, Landim, muita coisa. Manuel Reis está aí cheio de papas na língua. É, não sai daí não, que a gente vai beber uma aguinha e volta já, já.